Depois de quase um mês a receber inúmeras questões vossas sobre términos relacionais que estão a acontecer, muitos a questionar orientação, outros a questionar sobre o meu sentir de novos e diferentes formatos de parcerias amorosas, eis que a alma me guia para trazer e para fazer este podcast e vos trazer uma visão mais profunda sobre este resgate da deusa do amor. O meu ego ainda hesitou em fazer um novo podcast com este tema, pois já existe o podcast número 1, de nome Valentine, onde falo exatamente de parcerias amorosas, e o podcast 7, de nome Divórcio e Finais Relacionais, onde também abordei o final dos ciclos relacionais do ponto de vista espiritual. Alguns de vocês escreveram-me: "Ah, mas a Marta não acredita em planetas retrógrados." E aí percebi que há um equívoco, porque o meu outro podcast, de nome Vozes do Silêncio, além do Mercúrio retrógrado, e foi julgado no sentido de eu não acreditar na retrogradação dos planetas na astrologia. Óbvio que acredito, porque segundo a astrologia, Mercúrio, Vênus e os demais planetas ficam retrógrados. O que eu simplesmente acrescento é que a visão da alma está além de todos os conceitos e limites humanos, como seria de esperar, porque a alma é Deus em nós. E para mim, um planeta retrógrado é naturalmente um convite a um momento, a um instante, a um espaço de tempo, se lhe quisermos chamar assim, onde somos convidados a uma revisão profunda sobre os temas que ele está relacionado. Portanto, se o Vênus está retrógrado, as questões ocultas, e quando eu falo em questões ocultas, não são apenas aquelas que são segredo, mas aquelas que empurramos para debaixo do tapete, que não nos dão jeito a olhar nem mudar, dado que estamos confortáveis, dado que preferimos viver em paz podre. Eu adoro esta expressão, ela era muito usada pela minha amada e falecida avó. Então, isso, nesta fase, vem ao de cima, vem para ser olhado, encarado, perdoado, corrigido. Se uma relação não tem harmonia nem estabilidade necessária, isso vai manifestar-se com mais intensidade neste período. E é mais do que natural que os relacionamentos terminem, que se desejem fazer reformulações, haja um tempo de repensar o relacionamento. Recebi também algumas partilhas de pessoas desconhecidas entre elas a perguntar-me se darem o passo para uma relação aberta, por exemplo, era algo kármico ou era algo imoral. Bem, foi aí que decidi avançar para este podcast e espero que consiga esclarecer tantas dúvidas, tantos anseios que me escreveram. E sinto de começar exatamente por este julgamento da imoralidade. É o nosso contexto sociocultural que é o decisor para o tipo de relacionamento amoroso que estabelecemos e como o julgamos e como o interpretamos. Normalmente rotulamos como moral e imoral as crenças basilares do nosso contexto sociocultural, pois cremos que aquilo que conhecemos é a verdade última sobre os relacionamentos. Temos muitas crenças. Até acreditamos, de forma inconsciente, que o caminho para o céu é ser uma boa menina e ter o mínimo de relacionamentos possíveis, se possível um só homem para toda a vida. E ainda hoje é um objeto de gratificação pública casar, ou seja, assentar e permanecermos nessa relação o maior tempo possível, mesmo que isso implique a tal paz podre. Como já sabem, será sempre sobre a visão espiritual dos relacionamentos, neste caso amorosos, que eu faço podcasts e nunca para reforçar crenças socioculturais. Porque nenhuma crença humana neste mundo corresponde à verdade. Nenhuma crença humana neste mundo corresponde à verdade. Todas elas são invenções da mente egoica. Todas as crenças são mutáveis e tudo o que muda é impermanente. Logo, se é impermanente, não pode ser verdadeiro, só é verdadeiro aquilo que nunca muda. Isto do ponto de vista da verdade última. E é esta a real definição de verdade. Todo o mundo projetado não corresponde à verdade última. Termos uma visão de Sabedoria espiritual última é perceber que tudo são coisas temporárias a acontecer e que o que eu sou não é temporal. Logo, nada aqui é verdade. E neste momento a minha alma já está aqui a pedir para moderar esta partilha e não começar a falar aqui sobre verdade última ou vacuidade ou mesmo da realização direta de Deus. Então eu decido dar aqui este passinho atrás e dizer-vos que a escolha da verdade é a escolha de irmos além das crenças e dos conceitos e da sua impermanência, porque uma crença que nos serve hoje já pode não nos servir amanhã. Então, esta impermanência de crenças e de conceitos, nós vamos escolher ir além disso. Isto é a escolha da verdade. A escolha da verdade é estarmos despidos de todas as limitações, de todas as definições, de todo o sistema do ego. No meu primeiro livro, em 2014, quando escrevo do caminho do amor e da verdade que os mestres animais me ensinaram, escrevo da liberdade completa baseada naquilo que é incondicional, ou seja, sem condicionamentos, daquilo que é ilimitado e infinito. E hoje o tema, aqui e agora, são as parcerias amorosas. E a intenção mais pura que podemos ter numa parceria amorosa é tornar a nossa relação uma prática espiritual, ou seja, que essa relação nos leve ao encontro da nossa alma, que nos leve ao encontro do nosso ser, o que quisermos chamar. E nesta prática, o nosso parceiro amoroso serve o propósito de relembrar a divindade de tudo. E relembrar a divindade de tudo significa que não há limites para o amor. Hoje entendo que só há uma única forma de viver a espiritualidade dentro de uma relação amorosa. Viver espiritualmente uma parceria amorosa é sustentar a mesma visão de Deus. O que é que isto significa? Viver espiritualmente a parceria amorosa é experimentar um amor pelo meu parceiro, tal como Deus o amaria. Isso é amar o outro de forma divina, é amá-lo como Deus o ama. Amá-lo de uma forma absoluta, tal como Deus o ama. E como é que Deus ama? Para quem já fez um trabalho interior mais consistente nesse sentido, sabe intuitivamente, porque nunca será racional, que Deus é amor, portanto Deus não julga, não ataca, não defende. Deus é. Quando escolhemos o caminho da unidade, o caminho é feito através da unificação gradual com tudo, da unificação com todos. E se levarmos isso para a parceria amorosa, ela não tem que ser mais um foco de criação constante de karma, através dos nossos conflitos, através dos julgamentos, através dos pensamentos, dos discursos, das ações de ataque e de defesa, deste sistema habitual do ego dentro das relações de eu hoje amo-te, amanhã já te odeio. Mas olharmos para esta parceria amorosa como um caminho para o amor puro, para um caminho para o Dharma. Quando assim é, a parceria amorosa é vivida como um caminho para a realização espiritual e não como uma distração ou desvio desta. E como qualquer parceria amorosa, traz consigo uma vivência intensa de emoções, de intimidade e de uma energia potente advinda da sexualidade, esta prática espiritual terá de ser mais dedicada, terá de ser mais devotada que qualquer outro tipo de relação. Tudo tem sempre a ver com a intenção por detrás da ação. Então já não se trata de buscarmos a monogamia, o celibato ou a poligamia. É muito mais, ou é totalmente, sobre nos perguntarmos a nós mesmos o que Deus pode manifestar através de mim. O que Deus pode manifestar através de mim? E Deus, sendo amor, só quer manifestar amor. Um amor totalmente livre de condições, de limitações, de comparações, de mensurações. Viver esse amor é viver Deus em nós. E para isso temos de dar um primeiro passo, que significa abandonar esta forma rígida e dogmática de vermos e de fazermos as coisas à nossa maneira. Não importa o formato de uma parceria amorosa, desde que ela permita a expressão do amor de Deus. Para algumas pessoas pode ser ter um único parceiro até ao fim da vida, para algumas pessoas é viver a abstinência sexual, para outras é ter milhares de parceiros. Não importa o formato de uma parceria amorosa, desde que ela permita a expressão do amor de Deus. O que importa é ser um caminho para a libertação e para a transcendência kármica, e não para um aprisionamento. E foi exatamente por isso que Santo Agostinho disse: ama e faz o que quiseres. Tal como escrevi no meu livro Conversas com a Alma, quando o citei. Ele não disse faz o que quiseres, ele disse ama e faz o que quiseres. O conceito de Deus para mim sempre foi algo muito utópico, algo muito abstrato. Eu não nasci com fé em Deus, e quem conhece a história de Marta sabe que eu era profundamente ateia, até mesmo muitos anos depois do meu dom se manifestar. Eu ficava muito admirada com a fé que a minha mãe e os meus avós paternos depositavam naquilo que eu considerava uma abstração completa, que é Deus. No meu percurso a escutar a alma de tantos milhares de seres, humanos e animais, fez-me saber que há a vontade do ego e há a vontade da alma. E a alma é Deus em nós. Era isso que eu escutava para orientar. E era isso que sempre se cumpria. Então fui percebendo que conheço o que é a vontade de Deus quando abdico das vontades do meu ego, para escutar essa vontade de Deus. E foi assim que fui compreendendo e expandindo o conceito de Deus. Eu buscava conhecer Deus, eu buscava perceber Deus nas orações, mas nada foi revelado através delas, primeiramente. Na verdade, foi numa relação amorosa onde eu saí bastante ferida que eu comecei a perceber verdadeiramente Deus. E quem é que nunca saiu ferida de uma relação amorosa? Eu partilhei há pouco tempo na minha rede social uma frase de Jesus: que seja feita a vontade de Deus, que eu de mim nada posso fazer. Esse mim, que eu de mim nada posso fazer, esse mim que Jesus se referia, é o ego. Esse nosso pequeno eu, que é cheio de vontades limitadas, que julga-se autoconhecer através do seu corpo e através das suas historinhas pessoais. Enquanto ser humano limitado, eu nada posso fazer quanto ao amor. Escrevi isso no meu quinto e último livro, O Dom da Inocência, que está no meu site, é gratuito para quem quiser ir lê-lo. E escrevi que o caminho da verdadeira espiritualidade é transformar o amor humano limitado em amor divino. E que conhecer e pensar e falar sobre espiritualidade são ainda processos da mente analítica e egoica. Essas atitudes podem conduzir a alguma experiência, mas não constituem transformação ou realização da prática espiritual. Num relacionamento amoroso ou noutro qualquer, para vivermos espiritualmente, podemos discordar do sentir do outro, mas não julgamos e respeitamos o direito de todas as pessoas acreditarem naquilo que quiserem. Porque já sabemos que acreditar corresponde às crenças e não à realização direta do amor e da verdade, o único objetivo de qualquer caminho espiritual. Para quem tem os meus livros, para quem já fez cursos comigo, conhece aquilo que eu chamo, aquilo que eu designo de virtudes da alma. Deus contém em si todas as virtudes da alma, porque a alma é Deus em nós. E Deus ama livremente. Deus ama humildemente, em alegria, sem qualquer esforço. O seu amor é absoluto, é completo. É uma expressão natural da única forma possível de amar. A única forma possível de amar é sem ego. Por isso expliquei no primeiro podcast que a maioria dos relacionamentos humanos é uma mistura entre amor e apego. E que não faz muito sentido falarmos em amor incondicional, porque amor é tudo o que existe. Amor é a expressão natural da sua única forma. Amor não se divide em incondicional e condicional. O amor não contém ego. E por isso esse amor não serve para preencher individualidades cheias de carências, de necessidades e de expectativas. E para conseguirmos sentir o sabor desse amor, precisamos de uma consciência desperta que vai abrir o nosso coração o máximo possível a cada instante. Porque os desafios que vivemos no caminho, neste caminho terreno, aquilo que sentimos como traições, aquilo que sentimos como injustiças, tendem a fechar o nosso coração. E então cria-se um ciclo vicioso. Cada vez é mais difícil amar, cada vez é mais difícil perdoar, cada vez é mais difícil ter alegria. É a capacidade de amar outra pessoa com tudo o que ela expressa. Isso é o oposto da visão egoica. Isso é o oposto do egoísmo de olhar para o outro e ver se ele serve e preenche as minhas necessidades. Este é o derradeiro convite numa relação, numa parceria amorosa. Eu sou mesmo capaz de remover o meu egoísmo e as suas múltiplas estratégias para me entregar ao outro, para viver a entrega ao outro. É sobre a transformação que ambos os parceiros vivem numa relação rumo ao amor sem condições e não sobre realizar os meus sonhos de um relacionamento amoroso. Enquanto nós não percebermos que quem cria esses sonhos é praticamente sempre o ego. Enquanto nós não percebermos isso, nós vamos viver com imensa frustração, porque a vida, as circunstâncias, as relações amorosas ficam normalmente aquém dos nossos sonhos. E mesmo que até se realizem os nossos sonhos, vai haver um fim, porque tudo no mundo dual tem um fim, dado que aqui não é o reino de Deus, aqui é o reino da impermanência. Então, a quase todos vocês que me questionaram sobre este tema, eu deixei-vos perguntas. Quem tem questões na sua parceria amorosa, eu deixei-vos perguntas. Como é que eu me relaciono com o outro? Eu vou começar a observar a minha necessidade de ter razão, de impor a minha autoridade, os meus limites, observar o quanto o culpo, o quanto me vitimizo, observar essas estratégias todas do ego. E aí pergunto-me, como é que se manifesta o ego na minha relação? Nesta relação tenho espaço para escutar a voz da minha alma, mesmo que isso pareça não satisfazer os interesses imediatos do outro? Estas perguntas são cruciais e capazes de uma enorme transformação, da transformação que realmente importa, que é uma metamorfose de dentro para fora. É muito comum as pessoas fugirem dessa autotransformação e se distraírem quando, por exemplo, andam em busca da apreciação desta ou daquela pessoa, de flirt em flirt. Desde 2011 eu oriento homens e mulheres casados, juntos e muitos, em vez de escolherem essa metamorfose, essa autotransformação, permanecem no seu relacionamento por causa de filhos, de facilitismo económico, de pseudo-segurança, mas não se coibem de continuamente ir buscar a apreciação externa à relação de uma ou outra pessoa. E assim o tempo vai passando. Estou a ser guiada para partilhar uma informação que possivelmente vai ser considerada polémica, mas vamos a isso. Desde 2011 que constato que a partir dos 13 anos de relação amorosa, eu ainda não conheci um casal, o homem e ou a mulher, que tenha sido fiel. Eu ainda espero que a vida me surpreenda, mas desde 2011 que constato isto. E quando eu partilho esta informação, que me parece um bocadinho polémica agora, quando a torno pública, mas de qualquer forma, o que vos quero dizer é que não há moralismo algum quando faço esta partilha, porque o meu caminho aqui não é julgar, o meu caminho tem sido constatar e tem sido orientar. Este discernimento tem-me sido muito útil para a minha própria transformação, porque nasci também com uma ilusão, com uma certa idealização de um mundo cor-de-rosa, bastante parecido com o recente filme da Barbie. É a escolha da metamorfose em direção ao amor genuíno, dentro de uma parceria amorosa, é que faz ponte direta com Deus. O nosso ego vai desejar ter os seus desejos preenchidos, porque tem esta visão pequena de si mesmo, eu e as minhas necessidades, mas quando acedemos à alma, percebemos a completa ilusão das nossas necessidades. Bem, isto já daria outro podcast. E como já vos disse, não tem nada a ver com formas relacionais melhores ou piores, mas sim com o meu alinhamento ao amor e a alegria que isso me cria. Quer esteja sozinha, quer esteja acompanhada com uma pessoa ou com três pessoas. Essa relevância que damos aos números é apenas mais um jogo mental do ego. Não estou aqui a debater como viver relacionamentos abertos ou fechados ou celibatários. O que trago hoje é, e a minha prioridade, é realmente colocar-nos nesta motivação que é o desejo de purificar a minha capacidade de amar, em que eu saio das motivações do meu ego e escolho refinar a minha capacidade de amar. E não há maior expansão para o amor, para a capacidade de amar, que a nossa capacidade de perdoar. O perdão abre o teu coração. Até rimei. O perdão abre o teu coração. Há pouco tempo uma criança perguntou-me o que era perdoar. E o que senti de lhe dizer foi: deixar ir o passado. Deixa ir o passado. E ela ficou muito satisfeita com a resposta, pois disse-me: ah, entendi. Eu também fiquei feliz porque consegui transmitir de uma forma bastante simples uma parte relevante do profundo processo de perdão. Se realmente nós somos todos um, todos temos a graça de amar a todos numa escala universal. Mas se isto nos parece uma utopia, pensar nesta fraternidade universal, podemos começar no micro. Eu crio espaço para abrir o meu coração para que ele se encha de amor. Eu aprendo a centrar-me para ir além dos meus desejos. E assim o amor de Deus pode manifestar-se em mim. Não o faço para agradar o outro ou para ser bondosa ou bondoso, porque isso ainda são desejos. Há 2600 anos, Buda disse que a causa de todo o sofrimento são os desejos. Todos os desejos geram expectativas que, não sendo satisfeitas, geram sofrimento. E o sofrimento fecha o coração. E com o coração fechado não conseguimos ter uma comunicação que se conecte ao coração do outro. E é por isso que é tão importante, nas parcerias amorosas, falarmos dos nossos sentimentos e não dos nossos conceitos e das nossas crenças. Eu vou dar um exemplo prático a ver se conseguem perceber melhor esta partilha. Comunicarmos assim: o que é que achas de fazermos isto, pois eu sinto isto? Acaba por ser muito mais conectado ao coração do outro do que falarmos assim: por este e por este motivo, e damos as razões ou os conceitos, nós vamos fazer isto, o que é que achas? Conseguem perceber a diferença? É subtil, mas eu própria constatei que esta forma de comunicar permite abrir o nosso coração e facilita a abertura do coração do outro, porque eu e o outro somos um, claro. É tão simples como dizer como me sinto, em vez de, por exemplo, estar a debitar conteúdos espirituais avançados. É aqui que o ego espiritual apanha muitas pessoas com muito conhecimento espiritual, porque muitas vezes deixamos passar esta simplicidade e vamos buscar os nossos arquivos de tantos cursos, de tantas formações, de tantas mentorias, de tantos posts, de tanto acho que sei, eu é que sei, eu ouvi dizer. Em síntese, viver de coração aberto é sentir uma empatia amorosa com tudo o que nos rodeia. E o único interesse é como é que eu posso amar de forma pura. Então, se queremos ser verdadeiramente espirituais, temos de querer amar o outro como Deus o ama. eu tenho de escolher amar o meu parceiro amoroso tal como Deus o ama. Simples assim, mas com muita resistência por parte do nosso ego. Esta é a nossa oração, que possamos abrir o nosso coração.